Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu estou na companhia de Tino Freitas, autor de livros infantis, músico e integrante do grupo de contação de histórias, Os Roedores de Livros. Tino, nessa arte de contar histórias, você e os roedores criaram um espetáculo usando livros de Silvio Ortoff. Como é que foi essa experiência?
A Silvia escreveu para teatro, mas a experiência que a gente queria era levar o livro para o teatro. Então, eram livros que não tinham sido escritos para teatro. As meninas faziam a interpretação literal do texto dos livros. Então, a Maria vai com as outras. E a Silvia tem uma coisa que um dia eu espero chegar perto, porque acho difícil conseguir alcançar, que é num texto para criança, ou também para criança, ela alcançar o adulto também.
Há um livro seu chamado Curicalá e as Torres de Pedra, que traz um pouco a cultura dos índios Carajás e outras referências do interior de Goiás. Conta um pouco sobre esse projeto.
Normalmente, quando se fala de literatura indígena, as pessoas costumam fazer recontos. A lenda de, né, a lenda da noite, como surgiram as estrelas, essas coisas todas que são importantíssimas que se conte para que a gente tenha uma percepção. Mas eu quis contar uma história que se passasse nos dias de hoje. Então, peguei um recorte, um segmento de um indígena, que é a mãe do Curicalá, que se casa com um homem branco, sai da tribo e vai morar perto de uma cidade onde ela vive, infelizmente, do seu artesanato. Ou felizmente, quer dizer, ela precisa da sua história indígena para viver. O menino chama Demócrito Curicalá, um nome branco, um nome indígena. E esse indígena vem do povo Carajá, que é um povo que tem suas raízes aqui no estado do Goiás. E o Demócrito, de fato, existe. É um cara que ele era dessa cachoeira. Ele era o cara que empilhava as pedras. Eu visitei e fiquei louco com isso, porque tinha, assim, pedras empilhadas de 1,5 metros, assim. E aí o livro diz assim, que esse menino, ele tem esse poder de equilibrar as pedras. Ninguém sabe de onde vem. É uma coisa natural que ele tem. Um dia, ele recebe a visita de turistas lá na casa dele que vão comprar as bonecas Ricochô, que são as bonecas que a mãe dele faz. E no meio disso tem umas galinhas e as crianças, filhos desses turistas, estão ali brincando e derrubam a pedra. E olha só, o Curicalá empilhava aquelas pedras e nem chuva, nem vento, nem nada derrubavam aquelas pedras. E os meninos, sem querer, brincando, derrubaram. E o Curicalá se espanta porque ele percebe que a mão do homem também pode desequilibrar as pedras. Mas ele mostra para os meninos como é que ele faz. E, de certa forma, ele está ensinando para a gente que a mão do homem também pode equilibrar. Então, uma metáfora, acho que uma metáfora bacana para falar da nossa relação com a natureza, que é tão importante. E eu usando uma história verídica que pouca gente sabe, que no Goiás, a cidade de Goiás, que era a capital antes de ser Goiânia, que hoje a gente chama de Goiás Velho e tal, tinha nas suas proximidades, entre Goiás Velho e Pirinópolis, uma pedra gigante chamada Pedra Goiana. Era a Pedra Goiana porque era uma pedra símbolo do estado nos anos 50, nos anos 40 e tal. E no meio dos anos 60, ela é uma pedra que na base dela era bem pequenininha, a gente não entendia como é que aquilo sustentava. E tem fotos na internet, é você que está nos ouvindo, depois do programa, por favor, vá lá no Google com a Pedra Goiana, veja as imagens, tem pedra assim com 11... 12 homens em cima e a pedra não caía. Ela tinha um equilíbrio impressionante. E aí 11 crianças foram lá, 11 jovens saíram numa farra, foram para lá, levaram um macaco hidráulico e derrubaram a pedra. E isso, hoje, por exemplo, anos depois, 50 anos depois, não se sabe exatamente onde ficava essa pedra, que era o símbolo do Goiás e que a mão do homem desequilibrou. Ao mesmo tempo, se você for para Cristalina, na entrada de Cristalina você tem uma pedra bonita também que está lá num equilíbrio impressionante, que é um ponto turístico, você tira foto e tal. Então, é uma das riquezas do Goiás e que eu quis apresentar no Curicalá e as Torres de Pedra, um livro que eu tenho em parceria com a Lúcia Brandão, que ficou lindíssimo. É uma aula de cerrado, você vai encontrar árvores do cerrado, você vai encontrar as flores amarelas, enfim. É um livro que eu gosto bastante.
E agora saiu recentemente outro livro, né? Com a parceria do Renato Morricone. Chama-se Uniforme.
Ah, Uniforme é um daqueles livros também que demora muito para fazer. Eu estava muito incomodado com algumas notícias que eu via na televisão sobre como é que a gente tem que se comportar, a gente tem que se enquadrar ao que o outro pensa. Então é um livro sobre como a gente constrói a nossa identidade. E como é que a gente constrói a nossa identidade? Se camuflando, eu acho. E aí o livro se trata disso, de você, às vezes você faz coisas que gosta, e junto com a sua tribo, E às vezes você precisa fazer coisas que não gosta, faz parte da vida. Uhum. E nesse meio termo você vai descobrindo a sua autonomia. Até onde, e aí o meu personagem, que eu digo que ele é como um camaleão, que é o Clóvis, uhum. ele vai trocando de roupa vai se fantasiando de acordo com a necessidade, até que uma hora ele descobre, ele aprende a dançar. Depois que ele tem que dançar conforme a música, ele aprende uhum. a dançar com o coração. E aí quando ele aprende a dançar com o coração, ele descobre o que ele quer ser da vida. E aí o livro tem uma brincadeira que ele pede que você, o leitor também descubra o que é que o Clóvis descobriu. Uhum. E você tem que descobrir uma página, assim, uma brincadeira, uma página dobrada que você tem que descobrir, tem um conceito aí. E aí você descobre e a gente tenta dizer isso, não dizer o que é que o Clóvis descobriu, mas que cada um imagine o que é que você descobre. Então, tem umas ovelhas negras que vão sempre para a esquerda, e aí no final ela quer ir para a direita. Então, o macaco que come banana, esse macaco quer tomar um sorvete. E o que será que o Clóvis quer? Né? É um segredo, um mistériozinho aí do uniforme.
Ou seja, são temas e assuntos que dizem respeito ao universo infantil, mas também que acabam agradando a adultos também. Né?
Ah,
são
eu
temas
gosto,
universais.
Eu gosto de dizer e enfatizar assim, que... um bom livro, e eu não vou dizer... literatura infantil, para mim, é como se fosse um gênero. Então, você tem poesia, tem romance, você tem conto, você tem crônica, você tem literatura infantil. E eu acho que são livros... O bom de literatura infantil é que você escreve também para criança. Então, eu gosto de alcançar Exato. Esse leitor. Mas eu gosto de fazer... os meus livros, eu acho que todos eles, eu gosto de dizer assim, você pode estar com a vontade de lavar os pés. Mas se você quiser tomar um banho, se tiver calor, você vai entrar nesse livro, ele vai te dar a possibilidade de tomar um banho inteiro, de molhar o corpo todo, embora você só quisesse molhar os pés. Então, a criança pode querer molhar os pés e o adulto querer se banhar todo. A experiência da vida dele vai dar isso. É o que eu gosto de oferecer com a minha literatura.
E você agora está dando oficinas para a formação de novos escritores. Como é que é isso?
Eu tenho gostado muito dessa experiência, de passar essa experiência que eu tenho, que é curta. São 6 anos, 7 anos de produção, mas são 16 livros publicados, 17 na verdade. Eu estou lançando um livro chamado Faz de Conta, que é uma experiência bem diferente, a gente pode falar dele depois, mais à frente na nossa conversa, mas são livros que foram vividos intensamente, como produção, são livros que são premiados, foram para a Feira de Bolonha, tem um selo chamado Altamente Recomendável para Criança, de uma fundação importante no Brasil, finalistas do Prêmio Jabuti, ganhador do Prêmio Jabuti, então, com muitos leitores, são hoje mais de 300 mil livros vendidos, então tem um peso aí. Tem uma coisa importante. Hoje eu vivo da literatura. Então, não que o escritor tenha que viver da literatura. O Brasil ele é muito injusto com isso.
É
muito injusto com isso. Então você tem professores, ou tem aposentados, ou tem pessoas que trabalham com outra coisa e também escrevem para criança. E hoje vivo da literatura e seus afluentes.
Como a música, por exemplo. Vamos cantar mais uma?
Ah, vamos fazer uma música? Vamos fazer uma música que é um brinquedo.
Tá certo.
A Silvia Ortoff tem uma bruxa maravilhosa que chama Usha, que é ora fada, ora bruxa. E eu fiz uma canção para ela. Vai ser agora para vocês, vamos ver. Ela tem peixes no olhar, cuidado pra não se afogar. Desastrada e barriguda, lá vem, Deus nos acuda. Ela tem cabelos de mel, cuidado com a ferroada. Tá vendo uma vassoura louca no céu? Ela, Usha, a bruxa fada. Só vassoura quebrou mais de 80. Pra curar seu bafo, só bala de menta. Um carrinho no sovaco ninguém aguenta. E se você for do mal, ela te enfrenta. Usha, não gosta de dar trabalho. Usha, adora gelatina de alho. Usha, vive voando de galho em galho. Usha, ela é legal pra caramba. Usha, caiu da vassoura segunda. Usha, quase que ela fica corcunda. Puxa, se cair no mar não afunda. Puxa, tem uma verruga na testa.
Maravilha, maravilha. Bom, agora que você deixou o gostinho na boca, a gente vai querer saber
do Faz de Conta. Eu já sabia quando eu escrevi a história que era um livro que não poderia ter texto. Uhum. Ele tinha que ser contado pelas imagens, para que esse leitor, tanto o adulto quanto aquele leitor que não ler ainda o texto, uhum, verbal, ele possa se conhecer a história visualmente falando. Né?
É um filme de papel?
É um filme de papel, muito bem, adorei isso daí. E o Faz de Conta eu escrevi, roteirizei tudo e fui procurar um parceiro. E eu queria muito fazer um trabalho com o Romont. O Romont, ele é do Piauí, mas ele mora aqui desde pequenininho, aqui no Distrito Federal. E ele é um talento, ele é autodidata, mas o homem é um monstro. E aí o Romont fez esse trabalho, ele leu lá o roteiro, ele foi em cima do que eu tinha roteirizado e, claro, colocou lá as pitadas dele. E é um livro, para mim, diferente ser como autor do livro, em que não tem palavras. O livro ilustrado é a primeira experiência que a criança tem com a arte visual.
Uhum.
Então é como se você fosse levar essa criança ao museu. Porque na ilustração você vai ter várias experiências artísticas. Você vai ter desde aquarela, ou trabalhos com pastel, colagens. Então é uma riqueza absurda, artística, que você dá para esse olhar da criança.
Uhum.
E você aproximar a criança da arte é sempre muito importante. Eu acho que o livro ilustrado pode fazer isso bem. E aí, com Faz de Conta, eu quis brincar com isso.
E para encerrar, Tino, vamos tocar o quê?
Bom, vou fazer uma canção que é uma canção inédita para um livro que vai chegar aí em breve, e que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tanto na música como na literatura, que é brincar com as palavras. Então, espero que vocês gostem. Foi um prazer, uma alegria muito grande, e que a gente se encontre nos livros, que a gente se encontre na vida e que seja bem bacana tudo isso.
Com certeza. Obrigado, Tino.
Goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também, pastel com caldo de cana alimenta e faz bem. Goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também, pastel com caldo de cana alimenta e faz bem. Mas tudo isso é real, está ao alcance da mão. O desafio é misturar palavras com a imaginação. A borboleia voou nada, e o tartarejo como é. E se pintar um polvo-ofante, vai ter tentáculo, pato ou pé. Um sapo pode papar pinto, se a galinha vacilar. Não pode ter ornitorrinco, pois esse não dá mais pra misturar. Ah, 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 ah. Goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também, pastel com caldo de cana alimenta e faz bem. Goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também, pastel com caldo de cana alimenta e faz bem. Mas tudo isso é real, está ao alcance da mão. O desafio é misturar palavras com a imaginação. A borboleia voou nada, e o tartarejo como é. E se pintar um polvo-ofante, vai ter tentáculo, pato ou pé. Um sapo pode papar pinto, se a galinhoa vacilar. Não pode ter ornitorrinco, pois esse não dá mais pra misturar. Ah, 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 ah.
Ah, 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 ah. O Trilha das Artes fica por aqui. Hoje eu conversei com Tino Freitas, que escreve livros também para crianças. Livros que já somam mais de 15 títulos, alguns premiados e outros ainda por vir. O músico Tino também nos trouxe o seu violão e aqui no estúdio ouvimos algumas de suas canções inspiradas nas histórias que conta. Esta edição do Trilha das Artes teve trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Eu sou André Amaro e quero convidar você para estar conosco aqui na próxima semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até a semana que vem.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.